Para falar do assunto, um especialista, Dr. Fábio de Barros Souza, que é médico pneumologista e diretor do Hospital Unimed de Criciúma. Dr. Fábio, seja bem-vindo ao programa. Boa tarde.
Boa tarde aos ouvintes, boa tarde a todos. Vamos falar um pouquinho, né, dessa doença que é tão importante, que é a asma.
Doutor, trazendo uma definição, né? O que é asma? O que causa a asma principalmente?
A asma é uma doença inflamatória das vias aéreas, ou seja, então vamos pensar assim, os brônquios, os caninhos do pulmão vão ficando mais inflamados. E isso se traduz em fechamento desses brônquios, causando mais tosse, mais falta de ar, um cansaço, uma opressão, um desconforto no peito e aquele clássico chiado no peito, né? Não precisa ter todos esses sintomas, né? Pode ter, por exemplo, só a tosse seca, que piora, por exemplo, com a mudança climática e ser asma. Pode, mas aí como é que a gente faz o diagnóstico? Espirometria é o exame do sopro, que além da parte clínica, né, que a gente vai ter um checklist ali da parte clínica. O exame de sopro que define se a pessoa tem asma ou não é esse exame chamado espirometria, feito em laboratório de função pulmonar, em consultório. E aí determina se tem asma, qual a gravidade, qual o grau da parte clínica mais funcional pulmonar.
Perfeito. O DataSUS, que é o banco de dados do Sistema Único de Saúde, ligado ao Ministério da Saúde, informa que ocorre no Brasil, em média, 350 mil internações anualmente. Mas, considerando
Isso.
também a rede privada, a rede particular de saúde, né, traz aqui números também que assustam um pouco também, né? Aí na Unimed também, né, como é que são as ocorrências, avaliando aí os números anuais?
É importante que realmente tenha entre as cinco principais doenças, né, dos pacientes, Unimed está relacionada à asma. Então, o que acontece é que a gente tenta organizar em termos do melhor terapêutica devida para o paciente com asma para ter uma adesão. A adesão terapêutica, a gente está falando que tem que perder, por exemplo, o medo de bombinha, porque isso acontece muito, sabe? De ordem prática, é bem importante falar para a população. Seguinte, a bombinha tem alguns benefícios, tem vários tipos de dispositivo hoje, bombinhas inalatórias, né? Coloca na boca, aperta e suga, ou em termos de pó inalante pulmonar, que tratam devidamente a asma. E esse medo, claro, acompanhando com seu médico pneumologista de forma correta, não tem que existir. O detalhe que a gente vê é muitas vezes usando tipos de bombinhas indevidas, aquele que deu certo para o vizinho, né, que eu vou tentar usar, ou ah, estou em crise, o que que eu posso usar sem ter passado por um especialista, e aí causar mais problemas ainda, mais danos, né? Hoje, por exemplo, estou com dois pacientes internados com asma, que não estavam fazendo, não tinham nem diagnóstico prévio, exato, e estavam usando um tipo de bombinha que não se usa para asma, para tratamento, se usa só para crise. Então, assim, essa orientação tem que ser acompanhada realmente com o médico especialista para ver a gravidade da doença e quais as principais medicações para tratar devidamente o que a gente chama de asma controlada. No Brasil, só 20% dos pacientes com asma são asma controlada. Então, é uma porcentagem muito pequena, ou seja, 80% não é controlado, né?
De uma forma geral, doutor Fábio, o número de internações está diminuindo ano a ano?
Vem se mantendo, na verdade, estável, tá? Da asma, pensando só na asma em si, vem se mantendo mais ou menos a mesma proporção. Por quê? Porque alguns não eram nem feito diagnóstico, né? E agora está sendo feito diagnóstico, por exemplo, com exame de sopro, porque acabou internando, nem sabia que tinha asma e acabou internando. O que está aumentando, e que bom que está aumentando, é um pouquinho mais o controle da asma. Mesmo assim, a gente tem que aumentar muito, né? O nosso controle da asma. Isso estatisticamente no mundo é muito ruim. No Brasil é pior ainda, né? Então, no mundo tem estatística entre 40 e 50% só de asma controlada, e no Brasil em torno de 20, 25% de asma controlada. Então, está começando a aumentar esse número de asma controlada, mas ainda a gente está longe do ideal.
Quem sofre com asma, doutor Fábio, vê o quadro piorar no inverno? A questão inverno, verão e outras estações, o que é pior, melhor ou não há nenhuma diferença?
Não, tem uma diferença bem importante, é bem importante realmente relatar, que existe uma piora significativa no período do inverno e na primavera, No inverno, por causa dessa oscilação climática e queda da temperatura importante, a umidade também acaba interferindo, né? Locais com mais mofo, poeira, produto químico também pode interferir. Mas pensando na sazonalidade, no inverno, fecha mais o brônquio. O paciente com asma, ele tem os caninhos, os brônquios lá do pulmão, fáceis de fechar, vamos dizer assim, por qualquer troca de temperatura. Então fecha, dá o chiado do peito, dá falta de ar, dá tosse. E isso oscila muito com mudanças bruscas e, por exemplo, a mais à noite, logo que acordo de manhã. Por quê? Porque tem maior queda da temperatura do ambiente e do próprio corpo. O corpo acaba sofrendo as consequências de queda da temperatura também. E aí, com isso, acaba sofrendo ou pela sazonalidade, pela troca, né, de mudança climática abrupta, ou, por exemplo, no inverno, onde tem um resfriamento da, né, temperatura mais à noite ou logo que acorda pela manhã. E na primavera, por causa do pólen.
Como é que se classifica a asma? Ela tem graus de maior ou menor intensidade, doutor?
Tem, mediante a sintomas, né? Então, uma asma leve, moderada e grave, e em relação ao controle da asma. Por exemplo, um paciente muito grave, um paciente que não está, quando a gente vem em emergência, um paciente que nem consegue falar, que tem tendo queda do oxigênio. Tem o chamado, por exemplo, um esforço respiratório evidente por alguns sinais, né? Então, a musculatura, ele está usando todo o movimento do tórax para tentar respirar. Então, existem sim sinais de gravidade, né? Laboratoriais, até gasométricos, ver se tem queda do oxigênio significativo ou não, oximetria, mas também em termos clínicos de evidência de piora da asma. Por exemplo, estava chiando muito o peito, daqui a pouco o pulmão fica até silencioso, não se ouve mais nada. É um sinal de gravidade muito importante, porque fechou, vamos exagerar assim, praticamente todos os brônquios. Então não está nem se ouvindo, né, quando coloca o esteto, aquele aparelhinho do médico no tórax, no pulmão, e nem está se ouvindo mais barulho, ou seja, sinal de gravidade muito importante. E se a asma é bem controlada, parcialmente controlada ou não controlada, que é se eu estou usando a terapêutica devida e esse paciente está bem controlado, não procura emergência, ele não tem despertares à noite por causa da falta de ar, ele não precisa de bombinha de crise, porque ele está com o tratamento de manutenção adequado.
Muito bem. Para quem ligou o rádio agora, nós conversamos com o Dr. Fábio de Barros Souza, médico pneumologista, diretor do Hospital Unimed de Criciúma. Doutor, comparando os fatores ambientais e também a genética, o que é que pesa mais?
Dá para falar os dois, realmente, porque a genética ela é muito importante. Tem famílias, né, de pacientes com asma, com rinite, pacientes mais atópicos, mais alérgicos, e que tem que ser avaliado. Existem alguns exames, não para detecção genética, que isso é mais em estudo, mas, por exemplo, para ver se tem uma alergia tão importante que precisa tratar de uma forma mais eficaz e um pouquinho mais intensa. Tá, e essa é a parte de herança genética, né? A parte de exposição, que a gente falou da sazonalidade, mudança climática no inverno, né, o resfriamento, e também na primavera em relação ao pólen, mas também em exposição, por exemplo, do trabalho. Ah, se tem muito produto químico, fumaça, poeira. Quer ver uma coisa que piora bastante aí no inverno, que se utiliza bastante, principalmente na serra, né? E que a comida é tão boa, mas piora a parte pulmonar, fogão a lenha. Então, fogão a lenha, o grau de exposição que eu não, nem estou vendo ali, muitas vezes até efetivamente a fumaça, que eu estou inalando. Então, eu posso fechar mais o brônquio, piorar de forma mais intensa ainda a minha asma. E é claro que a gente não pode esquecer o tabagismo. O tabagismo sendo ativo, a pessoa fumando, ou o tabagismo passivo, alguém do lado fumando, vai piorar a asma. Inclusive, a asma, pensando já que a gente está com indicadores menores, que bom, mas ainda evidentes de COVID, né? E a infecção viral é muito mais comum no inverno também, das outras infecções virais. Então, o paciente com asma tem uma tendência a ter mais infecções virais também, mais infecção por pneumonia bacteriana também. Então, esse paciente com asma tem que ser muito bem tratado e tem que ter o um olhar diferenciado.
Doutor, chama-se gatilhos asmáticos, né? Algumas substâncias ou micro-organismos que possam piorar os quadros, né? Na pessoa que tem asma, né? Quais são esses gatilhos? Que tipo de situações ou exposições o asmático tem que evitar?
Então, por exemplo, as poeiras, né, domiciliares, vamos falar assim, os ácaros de uma maneira geral, por exemplo, baratas, fezes de baratas, se inaladas, elas pioram bastante. Os pelos de animais, então, podem desencadear, são esses gatilhos mais frequentes, rotineiros. Então, a casa tem que estar bem ensolarada, bem arejada, né? Isso é importante. Olhar ao redor, o ambiente. Ah, no meu quarto eu coloco um monte de livro, por exemplo, antigo, né? Então tem uma tendência a maior mofo. Olhar realmente a parede, né, com essa umidade em vários locais, muita reclamação de pacientes falando: pô, a minha casa é totalmente mofada. Então essa pessoa tem uma tendência da parte de exposição de um gatilho que vai desencadear crises de asma de uma forma mais frequente. Então, olhar tapetes, né? Em vez de usar, por exemplo, cobertor com pelo, tal, usar mais edredom. Então, ter um olhar um pouquinho para casa e ver onde que eu posso melhorar. Ursinho de pelúcia que tem muito no quarto, então retirar a cortina, olhar para o ambiente e ver onde que a gente pode ter essas efetivas melhoras.
Doutor, você falou em estações também, né? Pólens de flores, perfumes fortes também atrapalham?
Alguns pacientes realmente até ficam quase que, claro, na asma grave, proibidos de usar perfume ou de tentar estar em contato, porque é de tão importante que é a asma desse paciente. Claro, não é para todo mundo isso, né? É um grupo, que bom, pequeno de pacientes, mas sim, pode ser um fator desencadeante, um cheiro forte, né? Perfume ou sendo outra substância, que desencadeia mais crises, por exemplo, de rinite, coriza e até crises de tosse e de falta de ar na asma.
Doutor Fábio, e o ar-condicionado, hein?
O ar-condicionado, ele tira a umidade, né, de uma maneira geral, ele resseca a via aérea, tá, por um lado, né, mas aí depende o quanto que vai utilizar. A gente recomenda que não tenha, por exemplo, no verão, usar o ar-condicionado em muitas baixas temperaturas, não tem o porquê. Porque vai, paciente com asma vai fechar mais o brônquio de forma frequente. Estava muito quente, usou o ar-condicionado muito frio. Vai ter sensibilidade do brônquio. O paciente com asma tem mais sensibilidade de fechar o brônquio. E agora, no inverno, por exemplo, usar o ar-condicionado no quente. Quando ele for sair daquele ambiente que estava o ar-condicionado quente, ele vai ter aquele contato com resfriamento, com a queda da temperatura. Então, essas trocas de temperatura muito intensas, é preferível deixar, não vamos deixar em, vou exagerar, em 30 graus, por exemplo, né, no ar-condicionado agora, mas eu posso deixar, tá 17 fora, aumentar um pouquinho, ok, né, mas não deixar tão intenso, realmente, porque quando entrar em contato, essa oscilação que aí a gente está criando do clima, né, de troca de temperatura, vai sofrer o brônquio, vai sofrer o paciente com asma.
Doutor, o paciente asmático, de tanto pesquisar sobre a sua doença e também receber recomendações médicas, acaba se tornando um expert no assunto, né? Se ele mudar de vida, de atitudes e evitar essas exposições, mesmo sabendo que a asma não tem cura, ele pode ter uma vida, igual à de outra pessoa saudável, né?
Sim. Até um exemplo importante, o nadador Gustavo Borges foi campeão olímpico, né? Então, manter um tratamento adequado da asma, a gente quer que realmente faça atividade física, mas bem controlado. Paciente que não está controlado, primeiro tem que controlar a asma com o melhor tratamento, ter, como bem falaste, sim, em relação cada vez mais pesquisa sobre, né, o próprio paciente pesquisa sobre a doença. Isso é importante, a gente está para somar, né? Então, e tirar as dúvidas. Também, em contrapartida, alguns tratamentos que daqui a pouco pesquisou e não tem benefício real, tem que ser discutido e conversado com o médico assistente. Olha, pesquisei que tal medicação ajuda para asma. Isso é verdade? Aí a gente, opa, essa daqui não. Essa daqui, a outra, o tipo de tratamento, é legal, sabe? Então, essa conversa com o médico tem que ser bem determinada para ver prós e contras dentro de cada tratamento, prós e contras dentro de cada exposição que possa piorar a asma.
Doutor, as pessoas dependentes de bombinhas acabam também encontrando outros problemas, como também consequência na saúde, não?
Não, de uma maneira geral, hoje as bombinhas elas estão bem seguras, né? O que se pensava ontem, antigamente, por exemplo, ah, se eu usar uma bombinha X, vai atacar o coração? Não é que ela vai atacar o coração, vamos entender. A bombinha pode aumentar a frequência cardíaca, o número de batimentos? Pode. Ela vai dar um dano para o coração? Não, tá? Então, assim, existe muito o tipo de tratamento adequado. O que está faltando é um controle da asma adequado, que é o pneumologista tem que ver com o exame de sopro, além, se eu consigo ver o exame de sopro funciona o seguinte, faz três sopros ali, usa um tipo de bombinha e vê se tem uma resposta ao broncodilatador. Qual que é o grau desse paciente em relação à capacidade pulmonar? Vamos supor, paciente que tem uma asma com uma capacidade pulmonar de 30%, e ele tem medo de usar a bombinha, né? Que é bem frequente, tá? Isso a gente tem que desmistificar um pouco, saber que medicações que vão ajudar. Se esse paciente não usar a bombinha, ele vai infartar, ele vai ter crises também para os outros órgãos, sabe? Então, tem que demonstrar qual a gravidade da doença e qual o tipo. E hoje existe um consenso mundial, né, um estudo de consenso mundial publicado e que se segue essas normativas para melhora da parte pulmonar sem ter risco para outros órgãos.
Perfeito. A Ana Maria, ouvinte, falou o seguinte: oi, eu não tenho asma porque o ar frio me deu paralisia facial. Olha aí, um problema também complicado, né?
É, a troca de temperatura, ela pode dar algumas alterações. Uma delas, por exemplo, paralisia facial em termos de troca de temperatura, sim, né? E tem várias outras causas de paralisia facial, paralisia de Bell, enfim, tem várias, né? Mas pode acometer, por exemplo, a oscilação climática ou outros distúrbios? Pode, não é só a parte pulmonar. Mas aqui, claro, né, em questão, a gente está falando mais da parte respiratória.
A ouvinte também escreve o seguinte, uma outra ouvinte. Bom dia, minha filha tem rinite crônica. E às vezes, quando ela ri um pouco, ela sente muita falta de ar e começa com chia. E ela diz que sente uma coceira por dentro do peito, que dá vontade de arrancar e coçar. Isso é sinal de asma? Ela pergunta. Como faço para marcar uma consulta para o doutor fazer uma série de exames? Às vezes, ela usa uma bombinha. Ela é atleta, luta karatê e às vezes atrapalha muito.
Ó, isso, olha só, falou vários aspectos importantes. Aspecto número um, vamos lá, rinite. Rinite, quem tem rinite tem maior propensão de ter asma? Sim, isso é uma verdade. Tá, 80% dos pacientes com asma tem rinite, e em torno de 10 a 20% dos pacientes com rinite, tá? Por exemplo, ela não fez nenhum exame ainda, então ela tem 10 a 20% aí de probabilidade de ter asma, tá? Que acontece? Como é que se faz o diagnóstico de asma efetivamente? Sintomas, a manifestação que ela está falando. É toda da asma. Como é que a gente vai determinar se tem ou não asma? Fazendo o exame de sopro e aí sim vendo qual o melhor tratamento mediante o exame de sopro para manter, em termos de, né, sendo atleta, mantendo uma atividade física regular e não desencadear essa sensação de mal-estar, né, desencadear tosse e todas as manifestações que ela falou muito bem, que são manifestações clínicas muito prováveis da asma e o diagnóstico é por espirometria, pelo exame de sopro. Para ver qual a melhor medicação para ser efetivada.
Perfeito. Diretor do Hospital Unimed Criciúma, doutor Fábio de Barros Souza, o nosso muito obrigado ao médico pneumologista que hoje trouxe informações sobre a asma. Doutor, muito obrigado, uma boa tarde para o senhor e até breve, né?
Estamos à disposição para qualquer, né, conversa sobre medicina do sono, sobre a parte respiratória, estou à disposição, tá? Grande abraço.
Obrigado, doutor. O Hospital Unimed, que também é nosso parceiro aqui na Rádio Marconi, Unimed Criciúma, que tem um slogan muito bonito e chama atenção: cuidar de você. Esse é o plano. Legal, né? E você pode também ter Unimed, claro, né? Unimed é um hospital de referência em Criciúma, com o plano de saúde, com a cobertura em todo o sul, né? Hoje o bate-papo sobre asma. Em breve, mais um tema que abordaremos aqui com os profissionais da Unimed Criciúma também.